Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, tá começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e nessa semana, como não podia deixar de ser, a gente vai fazer um episódio especial falando um pouco sobre o assunto do momento em Brasília, que foram as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Esse foi o tema do momento desde dezembro até o início de fevereiro, várias articulações aconteceram. A gente trouxe várias vezes aqui no podcast algumas atualizações sobre esse tema, ele foi bem discutido e comentado pelos nossos especialistas. E agora, finalmente, a gente volta aqui para trazer os resultados desse que pode ser considerado o Super Bowl aí dos Hellgovers de plantão. Bom, para participar dessa conversa comigo hoje, nós chamamos o nosso time de legislativo. Então, aqui com a gente, a nossa consultora Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo bom, Lucas. Com você?
Tudo certo. Também aqui com a gente o Gabriel Borges. Tudo bem, Gabriel?
Olá, pessoal.
E fechando o time de hoje, o nosso consultor Carlos Miller. E aí, Carlos, tudo bem?
Olá, pessoal. Tudo bem?
Bom, queria dizer que inicialmente, nos nossos planos, a gente ia chamar também a Fernanda César, que faz parte do time de legislativo da BMJ. Ela já falou aqui com a gente sobre as eleições em várias ocasiões no podcast, mas olha só que mamata, ela está no day off do aniversário dela. Eu queria só dizer que devia ser proibido para o time de legislativo fazer aniversário fora do recesso parlamentar, né? Vocês deviam guardar essas datas comemorativas para quando o Congresso está de férias, né? Vamos ver se isso vai ser revisto. Mas é isso, pessoal. A ideia desse podcast é bater um papo sobre os assuntos que movimentaram o Congresso. A gente vai falar sobre as articulações que antecederam as eleições, sobre o resultado final, que foi uma grande vitória para o Palácio do Planalto, e também sobre o dia seguinte, né? Quais são as principais propostas que devem ser deliberadas no plenário e também perspectivas de retorno para as comissões. Antes de passar a palavra para os nossos participantes, só queria ressaltar que a gente está gravando esse episódio na quinta-feira, dia 4 de fevereiro, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 5, em todas as plataformas de streaming. Bom, Carlos, como eu disse na introdução, foi uma grande vitória para o Palácio do Planalto, né? Os dois nomes que o Bolsonaro decidiu apoiar foram eleitos em primeiro turno com uma votação bastante expressiva, né?
Exato, Lucas. Foi uma votação bastante expressiva nas duas casas. Na Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi eleito com 302 votos contra os 145 votos do seu principal concorrente, que era o Baleia Rossi, que era candidato do ex-presidente Rodrigo Maia. No Senado Federal, foi eleito o senador Rodrigo Pacheco, com 57 votos. Ele também era o candidato apoiado pelo Palácio do Planalto. Essa foi uma construção mediada pelo ex-presidente Davi Alcolumbre. E a senadora Simone Tebet foi a principal concorrente dele e obteve apenas 21 votos. Então, os dois levaram a disputa em primeiro turno, e isso, de fato, fez o governo cantar a vitória aí para a base dele.
É interessante isso, né, Carlos? Porque quando a gente observa o início dessas movimentações lá em meados de dezembro, o Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia, saiu muito bem nessa disputa, né? Aparentemente ele conseguiu trazer uma série de partidos para o seu bloco, estava numericamente, né, quando a gente pensa no tamanho das bancadas, muito à frente do Arthur Lira, mas o que a gente viu ao longo do recesso foi paulatinamente essa margem de vantagem ser retirada nas contagens extraoficiais e posteriormente também até no número de partidos que aderiram ao bloco do Lira, né?
Exato, Lucas. Inicialmente, quando o Baleia Rossi lançou a campanha dele, um mês depois da campanha do Lira, né? Porque o Lira lançou em dezembro, o Baleia Rossi lançou oficialmente a candidatura dele só na primeira semana de janeiro. Quando ele lançou aquele bloco dele, com o apoio de toda a oposição, inicialmente, vários parlamentares e analistas imaginaram que ele estaria numericamente na frente do Arthur Lira, porque, de fato, aquela época o bloco dele era muito maior, né? Ele tinha quase 250 parlamentares e o Arthur Lira estava ali na faixa de 190, né? Se nós contássemos as bancadas de cada partido que compunham o bloco. Porém, o que a gente viu foi uma constante desidratação votação do bloco do Baleia Rossi, né? Por dois motivos. O primeiro é que essas bancadas que apoiavam o Baleia Rossi, né, o candidato do deputado Rodrigo Maia, estavam muito rachadas. O PT, por exemplo, quando tomou a decisão de apoiar o Baleia, viu que mais de 40% da sua bancada apoiava, na verdade, o Arthur Lira. O PSL também estava completamente rachado. Só para vocês terem ideia, e para quem está nos ouvindo, 17 deputados do PSL, à época da formação do bloco, quando o PSL entrou no bloco do Baleia Rossi, estavam suspensos das funções partidárias, né? Então eles não puderam tomar parte, decidir sobre esse apoio ao candidato de Rodrigo Maia, sendo que toda essa base, esses 17 deputados, eram da ala bolsonarista e, na verdade, apoiavam o Arthur Lira. Então a gente viu que esse bloco do Baleia estava completamente rachado e cheio de dissidentes. E o Arthur Lira foi, aos poucos, conseguindo puxar esses dissidentes para ele e, em certos momentos, até puxar os próprios partidos, né? O PSL, em determinado momento da campanha, saiu do bloco do Baleia Rossi e foi oficialmente para o bloco do Arthur Lira, né? Outra coisa que foi praticamente um golpe na campanha do Baleia Rossi foi o desembarque do DEM, né? Desse bloco. O DEM é o partido do ex-presidente Rodrigo Maia, era, junto ao PSDB e ao MDB, a principal base de sustentação dele durante o ano de 2020, e saiu do bloco porque boa parte dos deputados do DEM apoiavam o candidato do Planalto, que era o Arthur Lira. Então a gente conseguiu ver que o Baleia e o Maia não conseguiram nem sequer construir maiorias satisfatórias nesses partidos que eram que continham os principais aliados deles, né? Então, paulatinamente, a campanha do Baleia foi se desidratando e o Lira foi crescendo. Quando chegou aí as vésperas da eleição, boa parte dos parlamentares já esperava esse placar de 300 votos para o Arthur Lira, porque ele fez uma campanha muito engajada. E outra coisa que é interessante ressaltar: inicialmente, todo mundo achava que a oposição seria o fiel da balança nessa disputa, porque enquanto a base do Bolsonaro, a base ideológica do Bolsonaro, apoiaria o Arthur Lira, a oposição, teoricamente, teria de apoiar o Baleia Rossi, que é aquele candidato que estava pregando a independência da Câmara e uma oposição, e digamos, uma oposição ao Planalto. Não uma oposição, mas uma independência realmente em relação ao Planalto, né? Uma independência mais enfática do que aquela proposta pelo Arthur Lira. No entanto, o Lira é um parlamentar muito experiente, muito articulado e que sempre transitou entre os diversos grupos ideológicos, né? Ele é daquele bloco que a gente chama de Centrão, né? Que são vários partidos que historicamente trabalham em relações de fisiologismo na esplanada, né? Ou seja, o contrário do ideológico, digamos, né? O fisiológico é o contrário do ideológico, porque eles não atuam, digamos, com base em posicionamentos político, partidários ideológicos. Eles atuam, geralmente, por relações de trocas de favores, né? Então, o Lira, ele sempre transitou bem entre os diversos grupos. O partido dele, o PP, por exemplo, foi base do governo Dilma durante um tempo. Então, mesmo na oposição, ele construiu muitas relações. Então, essa concepção de que a oposição alavancaria a candidatura do Baleia não ocorreu, porque o Lira também tinha boa parte da oposição do lado dele por causa das relações que ele construiu nesse tempo de Câmara.
Como eu tinha dito, né, o Bolsonaro foi um dos grandes vencedores, né, desse resultado, mas queria chamar a atenção também para duas figuras que acabaram sendo derrotadas, né? Você mencionou brevemente o Rodrigo Maia, né, Carlos, na sua fala, mas a gente tem também a derrota do João Dória, que estava apostando no Baleia Rossi, um deputado que, apesar de ser do MDB, tinha um vínculo muito próximo com o governador de São Paulo, né? Então, de uma maneira geral, foi um golpe muito grande nessa parcela do Centrão, né, que não é relacionada, identificada com a direita, com a esquerda, né, na verdade, mas que ainda assim estava querendo fazer uma frente ampla de oposição ao presidente Bolsonaro. Como é que você avalia essa questão, Gabi?
Então, a gente sabe que nos bastidores, a palavra ali do Dória e de figuras como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foram essenciais para segurar o PSDB no bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi, mas com certeza foi uma derrota para o Dória, que em todas as ações que ele tem tomado assim, durante a pandemia, tem se colocado aí como o possível adversário do Bolsonaro em 2022, na corrida presidencial, e com certeza ele perdeu, porque o primeiro discurso do Lira, ele já citou também a questão da vacinação e do quanto é importante sentido quanto o Congresso vai fazer um esforço conjunto para poder colocar o plano de vacinação nacional à frente. E isso enfraquece o Dória, que saiu na frente da vacinação, inclusive quando foi liberado pela Anvisa, ele correu ali para ter a primeira pessoa vacinada no país. Do lado da pessoa aparecia até um discurso já meio ensaiado, né? Rolou muita brincadeira em relação a isso. E enfraquece ele quando o Congresso toma a dianteira desse assunto, falando que vai lutar por um plano de vacinação e vai reforçar isso. Mas eu queria falar uma coisa, Lucas, é que muita gente não esperava que o Maia iria ter uma perda tão grande diante da força que ele mostrou, né, durante esses anos como presidente da Câmara dos Deputados. Pegou muita gente de surpresa, principalmente para quem não acompanhava a política, essa grande derrota. E não foi só uma derrota na presidência, né? A gente também teve o caso da segunda secretaria, onde o PT indicou um candidato e foi lançada de forma independente a candidatura da deputada Marília Reis, que é do PT também, mas muito ligada ao Lira e que acabou ganhando. Então a mesa diretora, ela ficou bastante pró-Lira. E ninguém esperava por isso, né? Como o Carlos bem falou, há duas semanas atrás o cenário era outro e as coisas mudaram de uma forma muito rápida. E eu acredito também que houve bastante interferência, né, do governo, do Poder Executivo, aí com as emendas que foram liberadas aos parlamentares e também para as promessas de cargos e até de recriação de ministérios. Uma pauta que o Bolsonaro usou para se eleger, falando sobre o enxugamento da máquina pública e que iria diminuir os ministérios, que existiam ministérios demais. E hoje, com essa volta aí de ministérios que já existiram, para alocar alguns apoiadores dele, né, nessa luta aí de eleger o Lira na Câmara dos Deputados, ele vai na contramão do que ele afirmou ali no discurso para a eleição.
É bem interessante esse ponto que você toca, né, Gabi? Principalmente nessa questão do Rodrigo Maia. Talvez, aí a gente precisa depois pegar com calma, né, a lista dos últimos presidentes da Câmara, mas talvez ele tenha sido, pelo menos na história recente, um dos parlamentares que ficou por mais tempo, né, consecutivo na presidência da Câmara. Então foram mais de 5 anos de mandato, né, se a gente parar para pensar. O Maia era uma figura relativamente de média expressão, né? Não figurava ali entre os grandes líderes do Congresso. Acabou assumindo o mandato tampão quando o Eduardo Cunha foi cassado, e desde então ele conseguiu se manter na presidência, né? Ele foi eleito novamente ainda durante o governo Temer, porque houve o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, como ele havia sido eleito pelo mandato tampão, isso não seria considerado uma reeleição, e foi eleito também em 2019, porque existe o entendimento regimental de que quando se troca a legislatura, né, ou seja, quando há a renovação do Congresso, não é considerado reeleição. Então, por isso que ele ficou tanto tempo no mandato. Mas queria te puxar, Gabriel, para essa conversa, porque quando a gente observa os últimos meses do Maia na presidência da Câmara, a gente vê que já estava ficando visível, né, essa perda de influência que o presidente ia tendo, né? Então, ele não conseguiu negociar a instalação da CNO para votar o orçamento desse ano, de 2021, né? Houve um impasse, o Lira não queria deixar a instalação da CNO ocorrer porque ele queria indicar um presidente da comissão, também o relator, e a gente viu que o Maia acabou perdendo nessa queda de braço e em algumas outras também, né? Queria que você comentasse para a gente um pouco disso.
Claro, Lucas. Na realidade, eu acho que o Maia, ele principalmente perdeu o time. Por um bom tempo, ele acreditou que o Supremo ia permitir que ele concorresse novamente à reeleição. E ele não se preparou para esse momento de transição. Tanto que a candidatura do Baleia foi lançada, assim, último minuto da prorrogação do segundo tempo. Isso foi algo que prejudicou uma articulação do Maia, que já saía perdendo contra o candidato do governo, porque a gente sabe que o governo tem a máquina. A gente tem aí notícias de que foram prometidos mais de 3 bi em pagamento de emenda. A gente pode puxar ali pelo sistema de pagamentos que obras recentes foram empenhadas de créditos extras e emendas que foram direcionados a parlamentares. Então, no cenário político, a gente visualiza que essa já era uma articulação muito desafiadora para ele, por não ter a máquina, não ter o que oferecer de verdade em troca para os parlamentares e para um Congresso que é majoritariamente fisiologista. E ele perdeu o time, né? Principalmente pela questão, eu já diria que foi assim, um pouco de vício à cadeira, vício ao poder, né? Porque ele poderia ter se preparado melhor para fazer essa transição, ter trabalhado melhor o candidato dele e talvez até buscado um racha dentro do próprio Progressistas, pensando aí no nome do deputado Agnaldo, que era próximo, que foi um nome que chegou a ser aventado no começo da construção política para a transição, quando Maia viu que o Supremo não ia permitir a reeleição, então, e não tinha cenário para ele construir isso dentro do Congresso, e ele não conseguiu desenvolver isso de forma muito perspicaz, até eu diria. Foi uma derrota muito grande para ele, não só fora do partido, mas também dentro do partido. A gente vê aí que o cenário, o jogo virou de uma hora para outra para ele por falta de habilidade. O que demonstra que, pelo menos eu enxergo, que ele ficou muito apegado à cadeira da presidência, que era uma boa fonte de poder para ele, e que ele não soube lidar com e se preparar para uma nova fase durante esse momento de transição.
Apenas fazendo uma complementação aí, muito interessante tudo isso que você trouxe, e eu concordo inteiramente. Eu acho que o Maia se deu mal por, digamos, três motivos, né? O timing, o governo e o que podemos chamar, talvez, aí de apego ao poder, porque não me vem palavra melhor à mente no momento. Mas o primeiro, o apego ao poder, porque ele de fato estava há muito tempo na cadeira, ele foi o presidente mais longevo em termos de mandato contínuo, né? O Temer, ex-presidente Michel Temer, ficou mais tempo na cadeira, mas em mandatos quebrados, né? Foi durante dois mandatos presidente da Câmara e depois voltou em 2009, foi novamente, mas o Maia, em termos de mandato contínuo, foi o maior por causa do mandato tampão, né? E ele de fato se apegou e foi alguém que teve uma hegemonia muito grande na política brasileira nesses últimos 5 anos, né? E ele, além de ter construído relações boas, construiu muitos desafetos na Câmara dos Deputados, né? Então, havia já uma oposição forte ao Maia na Câmara dos Deputados, e essa oposição era liderada justamente pelo Arthur Lira, que tinha grande parte do Centrão ao seu lado e rivalizava espaços de poder com o Maia durante todo o ano de 2020. E essa base, obviamente, não votaria no Maia e votaria no Arthur Lira em uma eventual disputa entre os dois, caso o Maia pudesse se recandidatado, né?
Acho que um ponto que é importante da gente trazer aqui para essa conversa é a maneira como o Maia conseguiu reconfigurar o DEM, né? Então vamos pensar, quando o Maia entrou na presidência da Câmara, o DEM era um partido muito pequeno e hoje ele já está figurando entre as maiores legendas. Quando a gente pega a eleição municipal de 2020, o DEM se tornou ali um dos 5 maiores partidos. Isso é muita coisa. A gente viu desde o fim do mandato do FHC, quando o DEM, que então a gente chamava de PFL, tinha uma força muito grande, foi um partido que sofreu uma grande desidratação, e quando a gente para pensar na história recente, a gente vê que quadros muito importantes, como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entrou no DEM por articulação do Rodrigo Maia, né? E aí vai muito na linha do que você estava falando, dele criar atritos, porque era uma figura que estava muito próxima do então presidente Michel Temer, havia uma série de discussões para que ela fosse se filiasse ao MDB, e ele acabou trazendo ela para o DEM, assim como ele trouxe uma série de outros parlamentares para o DEM. Então, o partido deve muito a essas articulações do Rodrigo Maia, mas ao mesmo tempo ele sai queimado dentro da Câmara e agora também com pouca relevância dentro do partido, né? Inclusive, tem chances muito grandes de deixar a legenda nos próximos dias.
É exatamente isso, Lucas. E só voltando, né, aqueles três pontos que eu estava falando, um deles, então você complementou muito bem, né, que é essa questão dos atritos e das divergências que ele também produziu ao longo do mandato, né? Mas tem os outros dois, né? O timing é um outro, e por quê? Como o Gabriel falou, ele demorou para lançar a candidatura do Baleia, porque certamente tinha uma expectativa de poder se recandidatar vetar caso o Supremo permitisse, mas isso não aconteceu, né? E também porque o deputado Arthur Lira, gente, ele não é candidato há um mês, há dois meses. Ele lançou a candidatura, obviamente, oficialmente, no começo de dezembro. Mas o Arthur Lira, para quem anda ali no Congresso, sabe que ele é candidato há mais de ano. Ele é um deputado muito influente no Congresso. Ele tinha uma boa parte do Centrão do lado dele, ou melhor, a maior parte do Centrão do lado dele, e já confidenciava muitos aliados que ele tinha interesse na presidência da Câmara. Então ele vinha construindo tudo isso há um bom tempo. E o terceiro fator é o governo, que se junta a esse outro fator de que o Arthur Lira já estava há muito tempo construindo, né? Quando ele se aliou ao governo, ele ganhou ainda mais uma base de sustentação para o mandato dele, que foi a ala ideológica ali do bolsonarismo, né? Eles sabiam que não tinham condições de fazer um presidente próprio e decidiram, então, apoiar quem representaria um modelo de gestão possivelmente divergente daquele que o Maia implementou nos últimos anos, né? Então, ele lançou a candidatura informalmente cedo, conseguiu construir uma base. No meio dessa campanha dele, no ano de 2020, conseguiu construir uma aliança com o governo que trouxe, então, dois pontos positivos. A base bolsonarista e também o poder de barganha em termos de recursos, né? Como o Gabriel falou, houve uma suposta promessa de 3 bilhões em pagamentos de emendas e ele também tem oferecido diversos cargos a parlamentares na esplanada, né? Então, é algo que é muito relevante para a campanha, né?
Isso. Só relacionando isso com a questão do timing também, é importante considerar que essa eleição ocorre num momento em que o Bolsonaro está perdendo popularidade, né? A gente já começa a ver uma série de pesquisas registrando isso, mas ele ainda não chega no nível crítico em que ele esteve no ápice da primeira onda em meados do ano passado. Então, o Maia adotou uma postura quase que irreconciliável de oposição ao presidente. Em vários momentos no ano passado, cogitou-se a abertura do processo de impeachment, e a gente tem que pensar que toda a capacidade de influência que o governo tem como um todo também está muito atrelada à expectativa de permanência no poder. E, pelo menos na fotografia atual que a gente tem hoje, o Bolsonaro está enfraquecido? Tá, mas tem condições de chegar muito competitivo em 2022 e, como vocês muito bem pontuaram, tem a máquina pública. É óbvio que, como o Carlos já trouxe aqui, a gente comentou, o Centrão é fisiológico e essa aliança ela é circunstancial e está restrita enquanto ela for vantajosa, né? É uma relação simbiótica. O Centrão não vai ajudar o Bolsonaro de maneira altruísta. Então, esse é um ponto também para a gente considerar, não perder de vista, né? Além do timing dentro da Câmara, tem o timing também de que o governo vem num momento ainda muito bom, não decaiu tanto na popularidade.
Eu queria, inclusive, fazer uma observação em relação ao que você falou, porque eu acho muito interessante a gente observar principalmente essa relação que se inicia, né? Da nova gestão do Congresso, não só a presidência do Congresso, o próprio essa base de apoio que está sendo aí comandada pelo deputado Arthur Lira e os interesses fisiológicos dos deputados no poder, na máquina pública, né? No poder executivo. A gente sabe que recentemente nos bastidores já começou a rolar uma conversa de que os pagamentos das emendas, por exemplo, que foram prometidas, seriam feitos pari passo às votações das matérias de interesse ao governo. Na sessão legislativa de abertura dos trabalhos, diante de ontem, a gente viu que a mensagem do Poder Executivo foi apresentada com uma série de projetos que o governo gostaria que fossem votados, né? Acontece que, historicamente, a relação política fisiologista dentro do Congresso e principalmente com o Centrão é: primeiro você paga, depois você recebe. Não, você recebe, depois você paga. E o governo está querendo inverter essa lógica. E eu acho que agora vai ser um momento novo de teste para o governo, para o presidente Bolsonaro, de se reinventar e reinventar a política nesse molde fisiológico de negociar com o Congresso, de pedir que os parlamentares primeiro votem o que eles querem e depois o governo libera o que eles pediram. É desafiador, é complicado coordenar essa logística, até em termos de pagamento mesmo, né? E pensando principalmente que todos os pagamentos têm que ser feitos até o meio do ano que vem, porque já começa o cenário, já começa a movimentação para o cenário das eleições, das próximas eleições. Então a gente ainda tem aí mais uma, assim, com a vitória vem chegam os desafios. E acho que esse vai ser o mais, assim, o grande desafio do governo agora, fazer a gestão dessa logística.
Eu só queria fazer um comentário aqui, só retomar essa questão do Maia, que eu acho que ele jogou alto. E quando você joga alto, os riscos também são altos, né? Quando ele se pôs aí contra o Bolsonaro publicamente, ele estava também construindo uma imagem de antagonista, né? Em relação à imagem do presidente. E naquele momento, essa imagem foi bastante fortalecida porque o Bolsonaro estava adotando uma postura muito ruim enquanto a pandemia estava ali, vamos dizer, no seu auge, porque as pessoas não conheciam muito bem sobre o vírus, não sabiam muito bem como se comportar, todo mundo muito dentro de casa, aquela quantidade de trocas de ministros, e isso foi acontecendo ao longo do ano de 2020, né? Já em 2021, o Bolsonaro, ele vem adotando uma postura mais conservadora em relação à pandemia, apesar de ainda fazer suas aparições sem máscara e ainda se colocar dizendo que não vai tomar vacina porque já pegou o coronavírus. Ele também tem falado sobre política de vacinação, né, de uma forma mais branda, o que eu acho também que foi conselhos ali dentro. Então, o Maia, ele sempre jogou alto, e eu acho que ele, concordo plenamente com o Gabriel, com o Lucas, eu acho que ele demorou, né, perdeu o time, mas eu acho que ele também estava mirando coisas maiores, né, como até possivelmente concorrer à presidência em 2022. Mas eu queria aqui falar um pouquinho também sobre como pra gente é divertido, né, acompanhar as sessões da Câmara e do Senado Federal. Tava todo mundo acompanhando o BBB na terça-feira e eu falando, gente, tá mais legal que o BBB, porque tava todo mundo falando que tava super pesado e a gente se divertindo, por quê, né? Teve aquele plot twist no final do Lira invalidando uma decisão do Maia, que foi de aceitar o bloco, né, com a entrada do PT, né, que segundo o Lira foi feito de forma intempestiva, e teve uma reunião durante a tarde que teve bate-boca, mão na mesa, o Rodrigo Maia falando que ele ainda era o presidente, que ele ia aceitar a homologação do bloco sim, um falando, ah, você não tá em Alagoas, o outro falando, eu tô no Morro do Rio, e aí todo mundo lá naquele momento, né, depois do Maia ter chorado, né, como ele sempre faz, entregando lá o cargo pro Lira, ele sai, aí o Lira começa aquele discurso super pacificador, dizendo que o centro é a vértebra, né, ali do plenário, aí joga essa bomba, a oposição fica empolvorosa, começa a gritar, e a gente dorme com isso, né? Então, assim, gente, assistam, façam sua pipoquinha, tá muito legal, é puro entretenimento e conhecimento. E eu também queria pontuar uma outra coisa, que essa é a mesa que a gente tem mais mulheres parlamentares. Então, a gente tem 3 mulheres, né, na mesa. A gente tem a segunda secretária, que é a Marília Reis, tem a Rose Modesto e temos a Rosângela Gomes. E esse é o maior número de mulheres na mesa diretora que já temos. Então, assim, estamos em 2021 e isso ainda é uma coisa para se comemorar, o que é triste, mas vamos comemorar nossas vitórias femininas, não é mesmo?
É mesmo, Gabi. Vale, assim, só em complementando que, além de termos mulheres, é a primeira vez que uma mulher negra também ocupa a mesa da Câmara dos Deputados.
Muito legal, Gabriel.
Eu acho que isso é muito importante, né? A gente começa a enxergar um pouquinho de diversidade na mesa do Congresso, da Câmara.
É um alento, né? E só complementando o que a Gabi disse, né? BBB ainda tem comercial. Na TV Câmara a gente vai diretão, não tem interrupção, né? Então as emoções ficam lá à flor da pele. Um ponto só interessante da gente abordar antes de sair dessa eleição da Câmara é essa questão, todo esse imbróglio envolvendo a formação do bloco do Baleia Rossi e essa polêmica que a Gabi trouxe sobre o Lira revogando a decisão do Rodrigo Maia. Vamos lá tentar estabelecer uma linha do tempo. A mesa diretora já havia se reunido, né, os 7 integrantes titulares da mesa diretora do biênio passado, de 2019 até 2020, se reuniram no mês de janeiro para definir os procedimentos. E foi definido o quê? Os partidos tinham até as 12 horas do dia 1º de fevereiro para fazer a formalização de qual bloco eles iriam se filiar. Lembrando que os blocos partidários, eles são importantes porque os 6 cargos da mesa, com exceção do cargo de presidente e também os 4 cargos de suplentes da mesa, são definidos pelo critério da proposta proporcionalidade partidária. Ou seja, os maiores blocos têm acesso a mais cargos e, inclusive, têm acesso também à ordem de definição dos cargos, então ficam com os cargos mais cobiçados. O bloco do Baleia Rossi, como a gente estava dizendo aqui, estava numericamente superior ao bloco do Lira, mas houve ali uma dificuldade na manhã do dia 1º na formalização dos blocos, muita gente apontando que vários partidos estavam querendo abandonar o barco do Baleia Rossi e ir para o bloco do Lira, né, vendo que a derrota era inevitável, e o que ocorreu foi que o PT não conseguiu formalizar a tempo a sua entrada no bloco do Baleia Rossi. Isso acabou embaralhando um pouco a ordem com a qual os partidos poderiam definir quais cargos eles iriam ocupar na mesa diretora, e foi isso que aconteceu com o PT. Pela ordem estabelecida pelo Rodrigo Maia, o PT ia ficar com a primeira secretaria, acabou ficando com a segunda secretaria depois de muita polêmica, inclusive a ameaça do PDT de judicializar essa questão. Então é um ponto bem importante para a gente manter no radar também.
Ô Lucas, interessante esse ponto aí que você e a Gabi trataram, porque o Lira, ele também, digamos que soube vender muito bem isso depois, né? Porque era meia-noite do dia 1º, uma bagunça, e ele vai e revoga e anula a decisão do Maia, que permitiu que o bloco do Baleia fosse formado da forma que havia sido pensado, né? Com adesão ao PT. E aí, todo mundo falou, qual Lira que nós vamos ver nesse próximo ano, né? O Lira que disse que vai ser conciliador, ouvir a opinião de todos, ou esse Lira que vai chegar com o pé na porta, desfazendo o que o Maia fez, né? E ele falou, não, eu fiz isso porque foi uma decisão monocrática do presidente Rodrigo Maia. Ele próprio, junto com a mesa, estabeleceu que os blocos só poderiam ser formados até as 12 horas do dia 1º e permitiu uma adesão posterior a esse horário pré-determinado, e foi uma decisão monocrática, né? O Centrão, inclusive, foi extremamente contra. E aí, após isso, Lira construiu um acordo, claro, depois de muitas ameaças, como a judicialização do PDT, ele construiu um acordo e permitiu, então, que esses partidos do Bloco do Baleia tivessem algumas posições de destaque na mesa, né? Foi o caso da segunda secretaria com a Marília Reis, né? Porque antes disso, o PT teria, salvo engano, só a quarta secretaria e o resto do Bloco só os suplentes, né? E todos os demais cargos titulares de relevância estariam com o bloco do Centrão, do Lira. Mas então ele, depois de muita ameaça dos partidos de oposição e do Bloco do Baleia, construiu esse acordo e vendeu como uma construção conjunta, né? Então ele disse que só revogou a decisão do Maia porque foi monocrática e teria então construído uma decisão de toda a Câmara, uma decisão conjunta e plural, né? Foi assim que ele vendeu.
E só para reforçar, foi de fato um resultado muito agridoce para o PT, né? Então, como vocês muito bem pontuaram, a Marília Reis não era a candidata favorita do partido, ela lançou a candidatura de maneira avulsa e desbancou a designação da liderança do PT, também foi uma vitória aí do Lira nessa questão, e lembrando que a presença do PT na mesa diretora é um ponto de honra para o partido, porque é a maior bancada da Câmara em termos numéricos, né, supera o número de deputados do PSL, e tinha ficado à míngua na mesa diretora passada, só tinha conseguido emplacar um cargo de suplente. Isso porque o PT foi preterido pelo Centrão, o PT tinha acabado de vir de uma derrota dura do Haddad com o Bolsonaro em 2018, e também acabou sendo ostracizado pela esquerda na formação de blocos lá em 2019. Então também ficou de fora do bloco da esquerda, que poderia levar o partido a algum cargo. Então também era uma questão de honra, e isso com certeza deve afetar aí a maneira como o Lira vai conseguir conduzir os trabalhos. Antes da gente falar dos próximos passos, né, do que a gente está esperando, tem perspectiva de retorno presencial das atividades do Congresso, só queria que a gente falasse rapidamente sobre as eleições do Senado. Acho que vale dizer que a gente teve a chave trocada, né, nessas eleições. Se a gente parar para pensar em 2019, teve Cátia Abreu roubando a pastinha de falas do Alcolumbre, teve indecisão se a votação seria via cédula de papel ou na urna eletrônica, e dessa vez o que a gente viu foi o Senado voltando ao seu estado de natureza, né, que é uma casa da conciliação, com os ânimos um pouquinho mais acalmados, né? Queria, enfim, que vocês me falassem rapidamente sobre como é que foi essa eleição do Pacheco, uma vitória muito mais fácil que a do Lira.
Só queria fazer um comentário que eu acho que a devolução da pastinha, ela foi essencial para a gente colocar o Cosmos no lugar. Eu acho que quando a Cátia Abreu tirou a pasta do Alcolumbre, alguma coisa se desequilibrou, vocês viram que a gente teve pandemia e tudo mais, e eu acho que a demonstração disso é que o Senado está voltando aos seus eixos.
Mas a Cátia Abreu só vai lá para causar, né? Porque também causou burburinho com a saia de gravatas que ela decidiu usar na abertura.
Exatamente, Lucas. Só para falar um pouquinho da eleição do Senado, a gente teve lá dois candidatos também que tinham reais chances de vencer a disputa, né? Que era a senadora Simone Tebet, que tem aí um currículo super legal no Senado e também como política. Do outro lado estava o Rodrigo Pacheco, que tinha a bênção do Planalto e a bênção do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a eleição, apesar de alguns bastidores que eu acho que, assim, perto da temperatura do que foi na Câmara dos Deputados, ela foi bem menos quente, né? Bem mais morna do que a da Câmara dos Deputados. A gente teve aí o MDB não apoiando, né, a candidatura da Simone Tebet, o senador Eduardo Gomes também pensando aí em sair como candidato, que não aconteceu. Então, ela perdeu apoio aí do partido dela, que enfraqueceu, mas todo o processo se deu de uma forma muito tranquila. No final, o discurso do Pacheco foi bastante conciliador, e no outro dia, quando eles foram eleger a mesa, já tinha uma Simone Tebet se colocando como uma porta-voz das mulheres senadoras ali, pedindo para o Pacheco criar uma Secretaria da Mulher, um cargo de secretária, uma líder, né, da bancada feminina, com tempo de liderança para poder levar a pauta das mulheres para frente.
Eu queria voltar a um pouquinho a senadora Cátia Abreu, porque a senadora Cátia Abreu, ela para mim é uma experiência curiosa nesse novo momento da política, né? Eu gostei, eu acho que foi icônico a saia de gravatas, o apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco. Mas a gente, assim, voltando um pouco no tempo, eu lembro que a senadora Cátia Abreu, né, ela foi uma grande defensora da ex-presidente Dilma, né, são amigas pessoais, e agora a senadora tá no PP, e um partido que tá apoiando o governo, que é um partido historicamente de centro também, e muito provavelmente deve assumir a cadeira da Comissão de Relações Exteriores, né? Que tem aí a prerrogativa principal de tratar das sabatinas, né? Das indicações para as embaixadas, para os órgãos internacionais. É um momento em que a senadora se aproxima ainda mais do governo, tendo mesmo, inclusive, a gente sabe que tem o senador Irajá, que é o filho dela, que também está com que vai ocupar um cargo na mesa, os dois pelo mesmo estado. Eu acho curioso a forma como a senadora Cátia Abreu conseguiu construir uma transição de apoio político, porque ela veio de uma forte apoiadora das pautas da esquerda e agora está bem alinhada com o governo, né? E isso é um movimento novo que a gente observa também nesse novo cenário político do Congresso, e que a gente nada mais volta à premissa de que a política é a arte do possível. Ela tinha a opção de claramente se afastar ou comprar uma briga com o governo que ela não teria força para vencer, ou ela podia se aliar ao governo e ter espaço para fazer algum tipo de política de negociação em cima dos cargos que ela vai ocupar. Eu acho que a senadora fez uma excelente escolha. Ela se colocou, soube se garantir politicamente dentro dessa nova configuração política. Até fazendo aqui um comparativo em oposição ao que o Maia fez, por exemplo, que não soube se colocar no tabuleiro político, né? E que eu acho que vai ser muito curioso esse novo momento, que a senadora vai estar aí com uma missão de tratar de muitos assuntos que vão ser de interesse do governo também, né? Isso deve ser observado, a atuação da Cátia Abreu daqui para frente, Eu acho que ela é uma política muito experiente e que ela vai trazer aí boas novidades pra gente também.
Gabriel, ex-ministra do governo Dilma, ex-candidata a vice-presidente na chapa do Ciro Gomes e agora é presidente possivelmente da CRE durante o governo Bolsonaro, né, fazendo agora um aceno ao presidente. De fato, é uma figura que, assim, se a gente for parar para pensar na biografia, nas mudanças de partido que ela realizou nos últimos anos, de fato a gente conseguiria fazer aí uns dois volumes de livros com bastante página. Mas acho que você trata num ponto ótimo aqui pra gente, que é o dia seguinte. A gente viu que já tem uma série de discussões em ritmo avançado para o retorno das comissões, tanto na Câmara quanto no Senado. Essa vai ser uma grande novidade em relação ao que a gente teve no ano passado, quando o Congresso começou a funcionar de maneira remota e não teve nenhuma comissão permanente operante durante todo esse período. Então, é de fato uma perspectiva nova, né, para quem trabalha com RealGov e principalmente no ritmo de andamento das pautas setoriais, que acabavam sendo um pouquinho marginalizadas em relação aos temas prioritários da pandemia. Queria ouvir um pouco a avaliação de vocês sobre isso e também os principais nomes, né? Já tem aí possivelmente Davi Alcolumbre na CCJ do Senado, Bia Kicis na CCJ da Câmara, várias polêmicas em relação a essas articulações.
Só queria fazer um comentário antes, rapidinho, sobre que eu conversei isso com o Carlos essa semana, que acho que a gente não pode deixar de falar sobre a carreira meteórica do Rodrigo Pacheco. Na legislatura anterior, ele era deputado, ele foi presidente da CCJ, virou senador e agora é presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Então, assim, é um cara que se mostrou também bastante habilidoso. Ele não deve ser tão conhecido para a população em geral, justamente por a carreira dele ser mais curta. Ele concorreu com o nome de peso, né? A Simone Tebet também teve o nome ventilado lá atrás, na última eleição para presidente, naquela toda confusão também. Ficou entre ela e Renan Calheiros, toda aquela situação com o MDB. E agora o cara tá lá na frente do Senado, na frente do Congresso e se mostrando um cara, assim, até então, bastante conciliador. É um parlamentar também que conversa tanto com a esquerda como com direita, como com centro. Ele tem um bom relacionamento, ele é advogado, ele já fez parte do Conselho Federal da OAB e ali foi onde ele começou a carreira política dele. Eu acho que é uma coisa também para a gente levar em consideração, né? O quanto ele cresceu na política e é onde ele está agora.
E, Gabi, só para complementar, eu lembro quando o Pacheco lançou a candidatura lá em 2018. Muita gente dizia que ele estava fazendo a maior burrada. Ele começou, se eu não me engano, nas primeiras pesquisas de intenção de voto, em quinto ou sexto lugar, né? Tinham duas vagas lá no Senado de Minas, né? Ele começou em quinto ou em sexto. Tinha um nome de peso, que era a Dilma, que estava disputando também o Senado. Ele não contou com o apoio de figuras muito importantes na disputa do governo de Minas Gerais. Então, de fato, foi uma figura que apostou alto e está colhendo agora os frutos, né?
É isso mesmo, Lucas e Gabi. Como a Gabi falou, foi uma carreira meteórica. A gente conversou sobre isso nessa semana. Ele era um deputado de primeiro mandato na legislatura passada. Mesmo assim, era alguém atuante, porque conseguiu assumir a CCJ. Lá, construiu boas relações com a oposição, principalmente quando ele deu seguimento às solicitações para a instauração de processo contra o ex-presidente Michel Temer. Depois, ele tentou ser prefeito de BH, salvo engano, não conseguiu em 2016. Em 2018, houve aí uma conversa sobre ele ser pré-candidato ao governo, acabou sendo descartado e depois foi candidato ao Senado e cresceu durante a campanha, foi eleito e agora com 2 anos de Senado virou presidente, né? O Gabriel falou muito na deputada Cátia Abreu e nas comissões, eu vou chegar nesse tema, né? Não só a Cátia Abreu, mas como também a bancada do PT se uniu em torno da candidatura do Pacheco, mesmo o governo também apoiando, né? Então, foram várias forças que se uniram em prol da candidatura do Pacheco, né? Não foi só a Cátia Abreu ou outros deputados, né? Vários deputados da esquerda e da oposição apoiaram ele. Porque, como eu falei, foi alguém que sempre se relacionou bem entre os diversos grupos ideológicos, é alguém extremamente cordial e polido, então é alguém que sempre construiu muitas relações na base do respeito e da harmonia na política, e também foi uma candidatura construída pelo Davi Alcolumbre, que queria que o DEM permanecesse na presidência do Senado. E o Davi Alcolumbre saiu com muita força da presidência do Senado, né? Ele conseguiu dialogar muito bem com a oposição, também conseguiu pacificar a relação com o governo em vários momentos e então conseguiu fazer o candidato dele agora na sucessão, né? E o Pacheco, ele não foi simplesmente apoiado pelo governo do nada, né? O Davi Alcolumbre levou o nome dele ao Planalto e ofereceu ele como alguém que não causaria problemas ao governo e que conseguiria dialogar com os mais diversos grupos. E, de fato, ele é uma pessoa muito moderada e muito conciliadora, né? Então, o Planalto meio que aceitou o nome do Pacheco por causa dessa construção do Davi Alcolumbre, né? Que se tornou um aliado do governo. Então, é por isso que essas diversas forças se uniram em torno da candidatura dele, né? Ele não é alguém bolsonarista e que foi construído pelo governo, assim como também o Arthur Lira não o é, né? O Arthur Lira construiu a própria candidatura e não pode ser chamado de bolsonarista, é alguém que está numa relação de mutualismo com o governo. Então eu acho que o Pacheco vai ser alguém que vai dar a independência que muitos senadores pregaram, mas também vai sempre se pautar pelas relações harmônicas. E sobre as comissões, trazer mais algumas perspectivas além daquelas que o Lucas falou e o Gabriel falou, como a senadora Cátia Abreu, né? Tem algumas construções aí para o deputado Otto Alencar presidir a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e uma das mais importantes do Senado, junto com a CCJ. Aliás, são as duas maiores da casa, né? Na CAI passam vários assuntos de interesse do governo, passou, por exemplo, a autonomia do Banco Central e outras pautas econômicas. A CCJ tem essa construção aí para o Davi Alcolumbre continuar com o cargo de peso. Porém, é interessante ressaltar que o MDB também está cobrando a CCJ por ser a maior bancada, né? Eles dizem que, em virtude da proporcionalidade partidária, eles teriam direito à comissão. Então, é algo a se ficar de olho também. Mas, de fato, as chances do Alcolumbre são muito grandes porque ele saiu muito bem da presidência do Senado Federal.
E o que é curioso, né, Carlos, é que as negociações pela CCJ das duas casas está causando dor de cabeça, né? Então, aí no Senado tem essa questão de que o MDB se sente preterido. Inclusive, o MDB quase ficou de fora da mesa diretora, né, do cargo que o partido queria. Foi uma batalha grande, então o partido já sai por aí com alguns atritos, né, lembrando que, apesar da Simone Tebet ter concorrido contra o Pacheco, dentro do MDB era quase que uma unanimidade o apoio ao Pacheco e não a Tebet. E quando a gente olha para a CCJ da Câmara, e só para a gente fechar essa questão das comissões do Senado, vale dizer que lá a presidência é válida por 2 anos, ou seja, quem for eleito agora fica até o final do governo Bolsonaro. Então as negociações no Senado têm um peso ainda maior para o presidente, porque são lá que vão passar as indicações para cargos chave do governo federal. Lembrando que nesse ano Bolsonaro indica um novo ministro para o STF, que vai passar pela CCJ. Então são comissões que de fato o Pastor Planalto está olhando com muito cuidado. E quando a gente vai para a CCJ da Câmara, a gente tem o PSL novamente sendo o partido mais cotado para assumir esse cargo. Lembrando que o Felipe Francischini do PSL foi o presidente da CCJ em 2019, e agora a gente tem a ventilação do nome da Bia Kicis, mas que também está causando muito mal-estar entre os parlamentares, que a consideram um tanto quanto negacionista no enfrentamento à pandemia, e uma deputada que não tem uma boa construção de diálogo, né? Então também é uma dor de cabeça que o Lira está tendo que enfrentar nesse momento.
Ô Lucas, só um comentário rapidinho, antes da Gabi e o Gabriel comentarem isso também. De fato, está tendo uma grande polêmica em torno do nome da deputada Bia Kicis, porque ela é uma aliada de longa data do governo e é uma deputada, podemos dizer, polêmica, né? Ela sempre teve algumas posições que levaram a antagonismos e atritos dentro da Câmara dos Deputados. Até por isso, parte do bloco do deputado Arthur Lira, do Centrão, tem buscado a articulação de um outro nome para a CCJ, né? Nem que esse seja do próprio PSL, né? Para que a deputada Bia Kicis não seja presidente. Mas, de fato, atualmente ela é a indicada do partido e tem grandes chances de assumir. De qualquer forma, vou ressaltar dois nomes aqui que têm surgido nos bastidores, que são do Centrão, são aliados do Lira e que podem, quiçá, lançar candidaturas avulsas, né? São os deputados Lafayette Andrada, também de Minas Gerais, assim como é o presidente do Senado, por exemplo, Rodrigo Pacheco, e a deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, né? Progressistas é o partido do deputado Arthur Lira. Ambos são advogados com experiência na área. A deputada Margarete, por exemplo, tem mestrado e doutorado, está sendo até ventilada aí nos bastidores da Câmara como uma futura ministra do Supremo Tribunal Federal. Seria o sonho do Centrão ela lá, porque ela é alguém muito bem relacionada. E o Lafayette participou também, junto com a deputada Margarete, no GT do Pacote Anticrime. São deputados que conhecem de justiça, têm uma base jurídica, construíram relações sólidas com o Poder Judiciário nesses últimos anos, então têm chances de despontarem aí como candidatos avulsos, caso de fato a CCJ seja encaminhada ao PSL e à deputada Bia Kicis.
Acho que vale falar também que tem uma outra pequena polêmica que parece que está mais nos burburinhos assim, dos bastidores, de quem está mais na área de relações governamentais, mas é a possível ida, né, manutenção do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro e deputado federal, né, para a Comissão de Relações Exteriores. Ele já é o atual presidente dessa comissão e algumas pessoas estão questionando se regimentalmente isso seria possível, e ele tem sido colocado como possível nome para presidente. Então tem essa questão das comissões não terem sido instaladas no ano passado, pode ser que isso seja suscitado por questão de ordem, e a oposição pode usar essa situação aí para também bater no presidente Bolsonaro.
Pessoal, eu queria fazer uma observação em relação a essa distribuição das comissões, que eu acho muito importante. A gente tem observado muita informação que tem surgido nos bastidores, é que eu acho que o governo também está um pouco empolgado depois de ter alcançado aí a vitória de fazer os seus presidentes de ambas as casas, né? Principalmente eu tenho escutado muito sobre o PSL ocupar a CCJ, a CFT, a Credem e a Comissão de Educação, que foi uma comissão que deu muito trabalho para o governo no ano passado. A deputada Tabata do Amaral, que eu digo. E a gente sabe que o PSL, primeiro, é um partido que está rachado. Segundo, que tem aí uma dificuldade de bons nomes políticos para levarem pautas adiante com uma boa articulação, com uma boa condução dos debates, enfim. E trazendo a observação que o Carlos colocou, que eu acho muito importante, em relação às candidaturas avulsas das comissões, a gente sabe que não necessariamente a preferência dos partidos por indicação, historicamente, né, a composição dos blocos que dá a preferência para os partidos fazerem as escolhas, para as quais comissões vão presidir, não é a garantia, porque a gente sabe que podem ser lançadas candidaturas avulsas, e aí tem que ter uma votação para saber quem é que vai assumir a presidência de cada comissão. E aí a gente começa o teste do apoio do Centrão ao governo, só que no cenário, eu enxergo que existem interesses que entram em choque. O governo quer que o seu partido, né, que é o PSL ainda, a gente tem a ala do PSL que é bem ligada ao governo, ocupe comissões que são de extrema relevância, seja para as pautas de costume, seja para a pauta econômica, ocupem as presidências dessas comissões. E a gente tem aí os demais partidos querendo ocupar os seus espaços para levarem também os seus interesses adiante. Então, eu acho que agora eu estou começando, tem a confusão que começou em relação ao nome da deputada Bia Kicis para presidir a CCJ, tem a confusão do deputado Eduardo Bolsonaro sobre presidir a Credem, e vão surgir diversas outras, né? O que eu acho que é interessante é a gente ficar de olho para saber como é que isso vai ser, como é que os jogadores vão se posicionar no tabuleiro agora, diante desses interesses concorrentes, seja do governo, seja dessa base de apoio ao governo, né, que é uma base de apoio, assim, que é questionável, né? E eu queria que a gente se concentrasse nisso, que, como a Gabi falou, o jogo político está muito mais interessante que o BBB. Eu acho que essa distribuição das presidências das comissões vai trazer ainda mais emoção para o novo momento político do que a gente teve agora com a presidência da Câmara e do Senado.
Pensando, né, Gabriel, que a fatura que o governo vai cobrar, né, se de fato quiser peitar a presidência dessas quatro comissões me parece ser um tanto quanto alta, né, para uma vitória que nem a gente apontou, circunstancial, fisiológica. Então, de fato, né, é algo que pode trazer muito, muito problema para frente e para a deliberação de várias pautas. Lembrando que quando a gente está falando especificamente de CCJ na Câmara, tem algumas palavrinhas mágicas, né, que é a deliberação de PECs e também o poder terminativo. Então, todos os projetos de lei passam pela CCJ. O presidente dessa comissão é responsável por designar os deputados que vão relatar esses temas. Não ter uma relação bem azeitada, ter um nome que tem uma articulação tanto quanto truncada entre os deputados, pode acabar custando muito, muito caro para o governo.
Exatamente, Lucas. E vamos lembrar que o governo está endividado. Quando o maior motivo da ex-presidente Dilma ter sido impeachmentada, a gente sabe que foi porque o governo estava quebrado. O governo não tinha mais cargo, o governo não tinha mais emenda, o governo não tinha mais orçamento para dar crédito extra para os parlamentares. O Centrão queria. Então, o governo já está endividado. A gente tem uma discussão que já está criando corpo no Congresso a respeito da retomada do auxílio emergencial. O ministro Guedes, eu acho que ele está sem dormir ou está dormindo no formol para conseguir viver, porque, coitado, eu não sei de onde que o governo vai tirar dinheiro. Tem dinheiro para tirar até para o auxílio, tem questionamentos. A peça orçamentária que foi enviada para o Congresso recebeu mais de 3 mil emendas. Então, o cenário para o governo está ficando perigoso. O sinal amarelo está ligado. Agora é o momento em que o governo vai ter que se superar aí em termos de articulação política para conseguir controlar esse apoio que eles conseguiram do Centrão.
Pois é, Gabriel, só para a gente fechar esse assunto, que acho que a gente conseguiu abordar bastante, com muito detalhe, né, essa troca de comando no Congresso, eu estava conversando um dia desses com um cliente, né, ele falando assim, tá, os candidatos mais competitivos para a presidência da Câmara e do Senado, de alguma maneira estão comprometidos com a agenda liberal, né, a grande diferença é se eles são independentes ou governistas. O que, que isso muda? E talvez um dos grandes pontos que isso pode mudar e que pode trazer um ponto de preocupação para o mercado, para a retomada do fôlego da economia, é que com dois presidentes um pouco mais alinhados com o Palácio do Planalto, o governo começa a crescer o olho para pautas da agenda conservadora, de costumes, a agenda mais social do presidente e aquela que é altamente relacionada com a trajetória política do Bolsonaro. E isso é uma grande faca de dois gumes, porque se por um lado isso é capaz de fidelizar aquela base do que a gente chama de eleitor bolsonarista, deixar o presidente num patamar um pouquinho mais confortável de popularidade, por outro lado, a gente sabe que o Congresso não é monotemático, né? Ele pode discutir várias pautas ao mesmo tempo. Mas temas polêmicos costumam bloquear a agenda para outros temas que também são muito relevantes e que demandam uma grande capacidade de articulação. Então, fazendo aqui um paralelo com um vídeo que eu vi um dia desses sobre o treinamento que um maratonista faz para disputar maratonas, o que esse atleta estava dizendo era o seguinte: ele treina muito, mas ele escolhe poucas maratonas para competir ao longo do ano. Se ele competir em várias, ele não ganha nenhuma. É isso que o governo vai precisar fazer a partir de agora: decidir quais maratonas ele vai querer correr. O grande risco é o presidente querer disputar só as maratonas da pauta conservadora. Aí sim a gente tem um problema.
Exatamente, Lucas. E só trazendo uma notícia de backstage aqui. A própria, a gente soube nos bastidores que a deputada Bia Kicis disse que assim que assumir a presidência da CCJ, o primeiro ato dela vai ser criar uma subcomissão para discutir o voto impresso no âmbito da CCJ. Então a gente já tem aí um cenário, eu vou usar a palavra curiosa, para não dizer advertido.
Eu queria dizer que eu fiquei otimista quando eu vi que a lista das 35 prioridades do governo não continha a PEC do voto impresso, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tuitou, né, que o Rodrigo Pacheco foi eleito pela cédula de papel. Então a gente vai ter que lidar com isso de alguma maneira. De fato, é um exemplo aí de como essa pauta um pouquinho mais ideológica, conservadora, pode contaminar o ambiente. Bom, pessoal, se dependesse de mim, continuaria conversando aqui a tarde inteira, mas acho que a gente já teve um bom tempo de discussão. Queria agradecer demais a participação da Gabriela, do Gabriel e do Carlos aqui com a gente hoje e convidar a todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.